chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando como um vento forte, chegando com vida e norte, chegando para questionar, chegando para mudar.
Olá, amigas e amigos, vocês que nos acompanham toda semana através do nosso podcast. Eu sou Eliette, servidora pública e membro do SEBI Espírito Santo. Falar das mulheres na Bíblia, seja do Primeiro ou do Segundo Testamento, supõe que se leve em consideração alguns fatores. Embora acreditemos que Deus nos fala por meio da Bíblia, livro sagrado do judaísmo e do cristianismo, não podemos esquecer que seus textos carregam as marcas de uma sociedade patriarcal. Foram escritos, traduzidos em diferentes contextos históricos e culturais durante séculos, e durante séculos interpretados por homens, na sua maioria, convictos de sua superioridade com relação às mulheres. E dando continuidade ao nosso podcast sobre as mulheres, especificamente do Segundo Testamento, colaboradoras e companheiras de Jesus, hoje falaremos sobre Maria. Encontramos nos textos do Novo Testamento várias mulheres identificadas como Maria. A história que vamos narrar hoje é a da Maria, a irmã da Marta e do Lázaro, e mais conhecida por Maria de Betânia. Sabemos pouco sobre Maria de Betânia e das outras mulheres do movimento de Jesus, que nos escritos bíblicos não tiveram suas atuações narradas, ao contrário dos homens. Como falamos, fruto de uma sociedade patriarcal, na qual o poder na família, na sociedade e no âmbito da religião se concentra nas mãos dos homens, cujo valor prevalece enquanto a mulher é discriminada e subordinada a eles. No tempo de Jesus, a mulher continuava sofrendo a opressão e discriminação no âmbito da família, da sociedade e do sistema religioso. No entanto, havia aquelas que resistiam a todo tipo de barreiras e essa resistência foi acolhida por Jesus. Jesus acolhe as mulheres e resgata a igual dignidade com os homens. Seus gestos e atitudes provocam reações de surpresa e escândalo entre os escribas, fariseus, rabinos e inclusive entre os seus próprios discípulos. É o caso de Maria de Betânia. Podemos encontrar na Bíblia alguns textos que nos ajudam a conhecer um pouco dessa mulher. A comunidade de Lucas nos apresenta no capítulo 10, versos 39 e 42, e a comunidade de João, no capítulo 11, mais especificamente nos versos 1 e 2, 19 e 20, 28, 31 e 32, e no capítulo 12, verso 3. Maria faz parte do grupo de amigos e amigas de Jesus, moradora de Betânia, um vilarejo que ficava perto de Jerusalém. O texto nos diz uns 3 quilômetros apenas. atrás do Monte das Oliveiras, na estrada para Jericó. Betânia era o lugar da amizade, do aconchego e do encontro. Jesus encontrou em Betânia, na casa de seus três amigos, Lázaro, Marta e Maria, um refúgio de amor. Esses três membros da casa eram estimados amigos de Jesus. Ali Jesus se hospedava quando vinha a Jerusalém nas festas de preceito judaicas e em outras ocasiões também, para descansar, meditar, prosear, comer e estar juntos. Provavelmente, Maria era a irmã mais nova entre os irmãos, visto que Marta, sua irmã, parece assumir uma posição de liderança na casa. A comunidade de Lucas, no capítulo 10, destaca Marta como aquela que recebeu Jesus em sua casa. A sua preocupação com os serviços domésticos e a responsabilidade que recai sobre ela pela administração da casa e pela família, o que nos leva a crer que ela é a mais velha. Marta, tão focada nos afazeres domésticos, a ponto de interrogar Jesus, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para fazer o serviço? Fala, pois, para ela me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, você se preocupa e se agita com tantas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Maria é elogiada pelo próprio Cristo quando ele diz: Ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Isto é, porque ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Era assim que um rabino formava os seus discípulos, sentado aos seus pés, escutando sua palavra. Aqui, Jesus aplica essa prática a uma discípula mulher. A relação de Maria com Jesus era muito próxima. Seu choro, em certa passagem, comove Jesus e o faz chorar também, demonstrando a profunda humanidade, solidariedade e amizade de Jesus para com Maria. Em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, na casa de Lázaro, irmão de Maria e de Marta, foi oferecido um jantar a Jesus por seus amigos. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro e muito precioso, perfumou os pés de Jesus e, com seus cabelos, enxugou os pés dele. A casa toda ficou repleta do odor do perfume. Diante dessa passagem, algumas perguntas nos vêm à mente. Por que Maria usa uma quantidade tão grande de perfume, sendo que se trata de uma essência extremamente cara? E por que Maria perfuma justamente os pés de Jesus? Por que, após a untura, Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos? Antes, vejamos. O nardo é um óleo aromático extraído de uma planta chamada nardo. Suas folhas e o talo curto têm pelugem densa. Os cachos de flores são pequenos. Todas as partes contêm um óleo aromático essencial, sobretudo as raízes. O texto nos diz que Maria untura Jesus com nardo puro. Isso quer dizer autêntico, genuíno e de qualidade. O nardo, devido a seu custo elevado e por causa de sua escassez, era frequentemente adulterado. Ficou nítido para Maria, e talvez a primeira a compreender, que não eram importantes os bens materiais e que Jesus não tem preço. Ao recolher-se aos pés de Jesus para lavar-lhes e enxugá-los com seus cabelos, mostra toda sua humildade e amor. Ao derramar sobre o seu Senhor um perfume precioso de nardo, para se sentir digna de poder olhar, ouvir, contemplar o Filho de Deus e assim poder sugar o suprassumo do seu amor, como adivinhando o pouco tempo em sua companhia. Faz a unção como antecipando o embalsamento de seu corpo que ocorreria por sua morte em Jerusalém. Maria, ao untar os pés de Jesus, se dirige a uma parte inferior do corpo, visto como menos preciosa. Lavar os pés de alguém, por sua vez, é um serviço que exige curvar-se, pressupondo-se humildade e amor. A comunidade joanina destaca Maria como a discípula de Jesus. A intenção de Maria em relação a Jesus, ao passar parte do perfume de nardo dos pés de Jesus para os seus cabelos, é a unidade, é a ligação um ao outro através do mesmo cheiro. Não somente Jesus e Maria estão em comunhão através do nardo, mas a casa ficou repleta do odor do perfume. Maria interessava-se muito por tudo que Jesus dizia. Ficava atenta aos seus ensinamentos e contemplava a presença dele, pois deixava de fazer outras coisas da casa e sentava-se aos pés do Mestre para escutá-lo atentamente. Este gesto de Maria nos mostra também a ousadia e a coragem desta mulher, que rompe paradigmas estabelecidos pela sociedade em que vivia, adentrando-se no grupo de discípulos que acompanhavam Jesus e o escutavam, de fazer-se presença no meio dos homens, de ocupar seu lugar, ato não permitido às mulheres de sua época. Esta passagem descreve a grande revolução que Jesus promove em favor das mulheres. Ele verdadeiramente as liberta, considerando-as sujeitos que podem escolher independentemente e não com base nas expectativas da sociedade que lhes impõe um papel. Jesus rompe uma série de preconceitos culturais e inova o grupo de seus seguidores, abrindo a participação da mulher, aqui representada por Maria de Betânia. Maria compreendeu que o centro de sua vida cotidiana é permanecer sentada aos pés de Jesus, coisa que no seu tempo apenas os discípulos, homens, de mestres costumavam fazer, em íntima relação com a sua palavra com o mestre. Isso a liberta de qualquer determinismo e de qualquer papel pré-embalado. Jesus a transforma como mulher e como pessoa. Diante disso, tudo o resto, sujeito às mudanças impostas pelo tempo e pelos costumes que mudam, passam para o segundo plano. Maria parece saber que o tempo da morte de Jesus na cruz estava próximo. Um fato que havia escapado aos discípulos, apesar da clara declaração de Jesus sobre essa verdade. Parece que Maria se contentou em ouvir seu Senhor e meditar em suas palavras, enquanto os discípulos brigavam sobre quem seria o maior entre eles no reino. O exemplo de Maria de Betânia e de muitas outras mulheres da Bíblia e dos nossos tempos tem ajudado as mulheres a se libertarem dos preconceitos, tabus, discriminação e de toda forma de marginalização da mulher, abrindo espaço para ser protagonista de sua história. Apesar da herança histórica do sistema social patriarcalista, a mulher tem se inserido cada vez mais como protagonista na sociedade atual, assumindo novos papéis, para além de dona de casa, mãe e esposa, ocupando postos no mercado de trabalho e cargos de liderança em escolas, universidades, empresas, cidades, política e assim por diante. No entanto, avanços à parte, a luta continua e é preciso trabalhar as questões de gênero, considerando a importância da defesa dos direitos e da igualdade entre os indivíduos para a construção de uma sociedade mais justa. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos e todas que nos acompanham e convido para, na próxima semana, conhecermos a narrativa de mais uma Maria, a Maria, mulher de Cleofas.
Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando para encantar, chegando.